As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Um homem foi condenado com uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão pela prática de 4 crimes de violência doméstica e um de detenção de arma proibida. Os factos, apreciados em julgamento, ocorreram na localidade de R, Conselho de Corus, entre 2012 e 26 de fevereiro de 2019 e tiveram por vítimas a companheira do arguído, bem como duas filhas e uma neta do mesmo, e traduziram-se em ameaças, agressões físicas e impropérios a que as ofendidas foram sujeitas em diversas ocasiões e locais que apenas cessaram na sequência dos mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público para efeitos de aplicação de medida de coação, inicialmente prisão preventiva, substituída por obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica. O indivíduo fica ainda sujeito à proibição de contactos com as vítimas pelo período de 5 anos. O primeiro jardim-escola João de Deus em Tomar recebeu a imagem peregrina internacional do centenário de Nossa Senhora de Fátima. No auditório repleto de dezenas de crianças e respectivos pais encarregados de educação, houve lugar para a realização de uma cerimónia religiosa presidida pelo padre Mário Duarte, vigário de Tomar. Sessão que também contou com a presença de António Ponces de Carvalho, presidente da direção da Associação de Jardins-Escola João de Deus, esteve em causa, recorde-se, uma imagem benzida pelo Papa Francisco. No final da cerimónia, a ERTS entrevistou Ponces de Carvalho, que falou em honra e privilégio para catalogar-se a presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Foi uma grande honra e um enorme privilégio e ao mesmo tempo responsabilidade termos sido escolhidos a nível nacional para que a imagem de Nossa Senhora de Fátima pudesse percorrer a maioria dos nossos 56 centros educativos, podendo divulgar junto das crianças a mensagem que tem percorrido o mundo inteiro, tão importante, de Fátima, de paz, de amor, da importância de não pecar, da importância de rezar e, sobretudo, a questão do amor. O amor tão necessário e da paz tão necessário de confraternizarmos bem uns com os outros, independentemente da sua religião, do seu credo, ou cor de pele, ou de opiniões. Esta mensagem fica nas crianças. Eu penso que é uma cerimónia que eles mais tarde vão recordar. Tentamos dar algum simbolismo e alguma beleza, porque são esses momentos de significado que cada criança recorda. E é muito interessante ver que nos diversos centros, desde crianças chinesas, em Odivelas temos muitas crianças muçulmanas, e todos aderiram, independentemente da sua crença, mas quiseram estar presentes, quiseram assistir e partilhar com os colegas este momento e este momento de recepção à padroeira de Portugal, à rainha de Portugal, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, num país como o nosso, em que a matriz cultural, independentemente da crença de cada um, é uma matriz que tem esta base. E, portanto, fica sempre nas crianças essa referência e também essa responsabilidade. Por serem portugueses, viram que estas imagens, estas 6 imagens, andaram a percorrer todo o mundo, tiveram a oportunidade de ver no vídeo os vários países, uma pequena parte dos vários países em que a imagem percorreu.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas de Rainha, deteve em flagrante delito 2 homens com 42 e 46 anos pelo crime do exercício do ato venatório em terrenos não sinergéticos no concelho de Alcobaça. No decorrer de uma ação de fiscalização, os militares detiveram os suspeitos que se encontravam em terrenos onde não é permitida a caça, nomeadamente numa faixa de proteção a menos de 100 metros de uma estrada nacional. Desta ação resultou a apreensão de 2 espingardas de caça, os seus materiais acessórios e a sua documentação. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está feita a abertura solene do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar. Perante um auditório cheio, entre direção, docentes e alunos, para além de entidades diversas enquanto convidadas, houve então registro para este ato formal, sendo que um dos momentos mais marcantes se centrou no cortejo académico. Nota para a intervenção de João Croado, presidente do IPT, que alertou para as dificuldades que o futuro reserva, justificando esta sua tese com números, em especial nos matriculados para este ano letivo, num total de 2.178. Houve crescimento, referiu o docente, mas o IPT está dimensionado para mais alunos.
Estamos conscientes das nossas fragilidades, inerentes à localização geográfica e à evolução demográfica. O decréscimo da natalidade indicia, nas condições atuais, que no próximo decénio o número de candidatos ao ensino superior venha a decrescer na região onde estamos inseridos cerca de 3% ao ano. No ano letivo passado, registámos 1.987 estudantes matriculados. Este ano, já registámos 2.178 matrículas. Apesar de se ter verificado um crescimento face ao ano anterior, estamos muito abaixo do número de estudantes para o qual estamos dimensionados. Lembro que no ano letivo 1999-2000, há quase 20 anos, registámos cerca de 3 mil matrículas para o universo de candidatos ao ensino superior de 50.750 estudantes e 55 estudantes, ligeiramente inferior ao que se registou este ano, 51.291 estudantes. Este facto levanta duas questões. O que se passou no ensino superior nestes últimos 20 anos? Quais os fatores que pesaram mais para a situação atual? Certamente que não é só por causas intrínsecas ao do Politécnico de Tomar. Quando comparamos as condições atuais e as do início do século, verificamos que temos professores mais preparados e graduados, laboratórios melhor equipados, mais projetos de investigação e mais parcerias. As dificuldades que algumas instituições de ensino superior portuguesas atravessam não podem ser deixadas de ser reconhecidas, mas devem ser também devidamente contextualizadas.
Por sua vez, Augusto Mateus, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, deixou o desafio para uma visão mais ousada face ao campo de possibilidades que se vislumbra.
Creio que vivemos tempos particularmente relevantes em que é aconselhável ter uma visão relativamente mais ousada do campo de possibilidades que temos pela frente. Os limites são conhecidos, temos problemas de dimensão planetária muito importantes, precisamos de agir muito depressa para compensar um conjunto de modelos de produção, de consumo, de vida não sustentáveis. Temos desafios colossalmente importantes do ponto de vista da transformação social. Desenvolvemos novas tecnologias que exigem não uma espécie de adoração dos seus resultados ou potenciais, mas uma melhoria da organização da humanidade para poder aproveitar de forma justa e de forma sustentada os seus benefícios.
A partir de janeiro de 2020, a Câmara de Ferreira do Zez irá atribuir um subsídio mensal de 100 euros por cada bebé nascido, desde que seja, pelo menos, o terceiro filho da respectiva família. Este valor será atribuído até a criança prefazer os 3 anos de idade. Está em causa uma proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, pela mão do presidente da autarquia, Jacinto Lopes, e dos vereadores Paulo Neves e Hélio Antunes. Medida esta que foi aprovada pela unanimidade do Executivo. No esclarecimento enviado à nossa redação, o PSD refere que esta medida tem por objetivo melhorar a taxa de natalidade do Conselho de Ferreira do Zezer, apoiando as famílias que têm o seu orçamento familiar mais sobrecarregado devido ao número de filhos, permitindo e incentivando que o planeamento familiar possa passar pelo aumento do número de crianças.
Rádio R, informação.
O desafio foi lançado por Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que neste sábado, a partir das 18h30, no pavilhão do Hockey Clube de Sintra, a formação leonina possa contar com o apoio de pelo menos 50 adeptos. O repto teve lugar na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, neste caso à terceira ronda da 2ª Divisão Nacional Zona Sul, à altura em que o técnico se fez acompanhar pelo jogador João Sardo e pelo dirigente Ricardo Cardoso. Neste encontro, registro então para a análise ao que poderá ser o duelo diante do emblema sintrense e, claro, para esse apelo aos adeptos. Todos os lugares contam.
Que é o apoio para os jogadores, para o clube, mas acima de tudo os jogadores gostam e não há dúvida nenhuma que nós sentimos isso, por exemplo, em Muros, na primeira jornada, quando apareceu o apoio vindo de fora, a equipa sente isso. Agora, é importante é perceber que vivemos numa cidade que é Tomar. Não temos nenhuma realidade de Sportings, Benficas, Portos, Juventus, Real Madrid, Barcelona. Portanto, é preciso enquadrarmos isto naquilo que somos. E acho que é importante as coisas percebermos sempre que o clube tem um presidente, uma direção, e há normas sempre para tudo. Portanto, e se isto for assim, se toda a gente for cumprindo, isto acaba por se tornar mais fácil. Portanto, eu não estou a dizer que alguém não cumpre, eu estou a dizer é que é importante ser o presidente e a direção a pôr as coisas neste caso e a talharem as regras. O apoio é fundamental e nós apelamos a esse apoio. Para Sintra já, ainda tem tempo, hoje é quinta-feira, ainda há tempo de chegar a Sintra com 50 pessoas. 50 apoiantes, neste caso, das nossas claques. São duas, 50. Queremos 50 em Sintra. Eu, o Sardo e o resto da equipe.
A Biblioteca Municipal de Tomar foi o palco para o Seminário Nacional sobre o Saber Fazer Tradicional, organizado pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material e pelo Município de Tomar. Este fórum pretendeu contribuir para a salvaguarda, promoção e ainda uma mais ampla percepção da singularidade desta inestimável faceta do Património Cultural e Material português, que integra representantes reconhecidos pela Unesco. Na sessão de abertura, registo para as palavras de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, a que referiu que Tomar é, na atualidade, uma cidade repleta de património.
Tomar é uma cidade repleta de património, seja ele imaterial, falemos de imaterial ou material, como é o exemplo da nossa grande festa dos tabuleiros. A festa é um grande exemplo de património material, como exemplo aqui do nosso tabuleiro, que está à minha esquerda, onde todo um saber fazer é explícito neste tabuleiro, desde a confecção das flores, desde a cestaria, a latuaria, até o pão é um saber fazer, porque tem um formato específico, um tamanho específico, um peso específico. Portanto, é todo um saber fazer que está e que vai passando de geração para geração. E por isso, muito nos honra ao município de Tomar que este primeiro Seminário Nacional do Saber Fazer Tradicional tenha sido escolhido para este concelho. É sem dúvida uma honra receber-vos cá, é uma honra para Tomar ser palco de tamanha importância, porque efetivamente o património está intrínseco na nossa história. E falemos do património edificado, como é o nosso Convento de Cristo, classificado como Património da Humanidade desde 1983, falemos, por exemplo, da nossa sinagoga, a mais antiga de Portugal, como já referi, todo um património imaterial que é a nossa história.
Seguiu-se a intervenção de Susana Menezes, a diretora regional de cultura do Centro, destacava que o saber fazer tradicional representa aquilo que de mais puro tem a cultura de um povo.
Que procurando destacar a importância do saber fazer das nossas comunidades, põe claramente em evidência tudo aquilo que, do meu ponto de vista, representa a expressão mais pura de identidade de um território. Aliás, nunca é demais recordar que, em 1989, a Conferência Geral da Unesco apresentou uma emblemática recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, que visou precisamente enaltecer o valor da cultura tradicional como elemento estruturante do património universal da humanidade. E num mundo que é cada vez mais global, que é cada vez mais globalizante também, cada vez mais padronizado e padronizante, em que as novas tecnologias estimulam claramente consumos à escala planetária, a preservação das unicidades e das especificidades de cada território e a sensibilização das comunidades para a importância da sua cultura popular tornam-se claramente uma premência, no sentido em que fortalecem o sentimento de pertença e de autoafirmação das nossas comunidades, mas também entre si e relativamente ao outro, a todos os outros que nos são estranhos. Assim, a cultura transforma-se no valor maior das nossas comunidades, no sentido em que é simultaneamente agente de conhecimento, lugar de agregação e meio para o desenvolvimento da diversidade e da criatividade humanas.
Tomar irá receber a 16 e 17 de novembro a segunda edição do torneio Esgrima Histórica. Será entre as 9 e as 18 horas numa organização da Tomar Honoris, com o apoio do município Nabantino. Está em causa uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, com um potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwer, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Depois temos, em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar, ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na Corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rápida e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Depois, com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A Decathlon, marca francesa, que é nesta altura a maior rede mundial no seu segmento, vai abrir uma nova loja em Coimbra até final deste ano. A novidade é confirmada pela própria empresa, que promete dar destaque a alguns dos desportos mais praticados na região. Ou seja, no ápice, na zona centro, a Decathlon prepara-se desta forma para apostar em Coimbra e ainda em Torres Novas, sendo que neste último particular ainda não tenha sido veiculada qualquer informação oficial, à exceção, claro está, da própria autarquia torrejana, que já confirmou este investimento, tal como a Hertz avançou em tempo oportuno. Quanto a Coimbra, a marca francesa destaca uma loja com 3.500 metros quadrados de área de venda, mais de 100 práticas desportivas, zonas de teste e experimentação de material desportivo, serviço de clique e recolha, sem custos adicionais, e um prazo médio de entrega de 24 horas para todas as encomendas feitas em loja ou online, 305 lugares de estacionamento gratuitos e exclusivos a clientes Decathlon, num investimento global estimado em 8 milhões de euros. Está ainda previsto o recrutamento de 70 funcionários. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.